Boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos em mais um Triple Talks. Bom, deixa eu ajeitar só aqui minha câmera para vocês poderem. Rapaz, mas tá difícil aqui, peraí. Sejam bem-vindos em mais um Triple Talks. Eu sou Murilo Bredariol, treinador da Triple Assessoria Esportiva, e hoje o nosso convidado é um profissional de educação física, foi professor de MBA na PUC Campinas, Master Practitioner em PNL, tá? Para quem não conhece, ele vai falar também rapidamente sobre isso, tá? Filósofo de conduta da Nova Acrópole. E o nosso tema hoje da nossa live vai ser compulsão e ansiedade no emagrecimento na época de quarentena, né? Então, a ideia hoje é a gente tentar abordar esse tema da melhor maneira possível em períodos de quarentena, que é complicadíssimo, todos nós aí sabemos e todos nós estamos vivendo experiências completamente diferentes, mas espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham uma live agradável e o nosso convidado de hoje é o grande Alexandre Osório, a qual tenho uma honra em poder fazer essa live com ele. O cara é expert em tudo que ele fala, vocês têm que ouvir. O cara lê mais de 3, 4 livros por semana. É sensacional. Falar com ele é sempre muito engrandecedor. Então eu vou convidar ele aqui para a nossa live. Aqui solicitado. Deixa eu só aceitar aqui, que ele já me solicitou. E a gente começa dando andamento.
Fala,
Conectando.
Murilão.
Fala, Lê, tudo bem?
E aí, beleza?
Me enxergando bem?
Tô certinho.
Maravilha. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui na minha conexão. Acredito que sim. Se estiver dando uma travada, você me fala.
Sua voz está picando um pouquinho.
Espera lá então.
Seu vídeo travou e voltou. Agora voltou.
Aí. Pronto, eu ajustei aqui para uma outra rede, melhorou?
Melhorou muito. Boa.
Vamos lá. Nosso tema: compulsão e ansiedade no emagrecimento em época de quarentena. Além do que a gente vai já também falar nessa questão toda aqui que eu estou olhando as coisas aqui, que eu até anotei, teve algumas perguntas, inclusive de um aluno nosso hoje que mandou aqui para mim. Eu estava lendo aqui a pergunta dele, não vou esquecer de fazer, até anotei, porque eu falei: se eu esquecer, ele me mata. E aí eu falei assim: não, tem que assistir, não queria dar muito detalhe para os caras, que senão você já viu, né? Os caras ficam perguntando, perguntando, perguntando. Eu falei: não, calma, vocês têm que assistir.
Qual foi a pergunta?
Hã? Ele fez uma pergunta aqui que era: quando pensar em tomar os remédios, quando sentir qual é a necessidade, entendeu? Quando que deve começar a tomar os remédios para ansiedade? E aí eu virei
Certo.
para ele e falei: caraca, essas perguntas aí você vai ter que fazer lá e vai ter que assistir para aprender, porque senão já viu.
Essa parte da ansiedade, cara, se você for pensar, não é um remédio que vai resolver, né? É o conflito. Se não resolve o conflito, o remédio vai mascarar uma situação, né? Mas vamos
Sim.
explicar um pouquinho com bastante clareza aí.
Tá,
Vai ser
deixa
uma
eu.
explicação curta, mas com uma clareza grande.
Tá, deixa eu começar só para o pessoal entender. Eu te apresentei aqui, coloquei. Fala um pouquinho mais sobre quem é Alexandre Osório, cara que lê mais livros do que Bill Gates. Você já assistiu o Código Bill Gates falar nisso?
Assisti, sensacional.
Você viu a sacola dele, né, de livro? Eu
E
falei até, brinquei até com a Júlia aqui. Falei: pô, se eu ler, andar com a sacola dessa, vai ser.
cara, aquele vídeo que eu passei para vocês do Elon Musk, né, do Contra Todas as Possibilidades, fala disso, né? O Elon Musk fala, como é que você, o campeão, como é que você fez para chegar onde você chegou? Ah, eu li muitos livros e conversei com pessoas inteligentes. Né?
Sim.
Esse é um dos melhores remédios que você pode ter para eliminar, diminuir uma ansiedade, um processo compulsório. É conversar com pessoas inteligentes e ler bons livros.
É,
Com certeza.
Eu tô terminando de ler aquele Poder Sem Limites, né? Do
Sei,
Tony
do Anthony
Robbins.
Robbins. Legal, legal.
É, eu tô no, acho que no capítulo 6, e ele fala da questão de você se posicionar, em que estado você se posiciona para você atrair as coisas. Aí ele fala daquela questão de algumas limitações, que as pessoas às vezes têm algumas limitações e precisam. Ele falou do quem que era, um psicanalista, que você precisa viver a experiência ruim de novo para superar ela de certa forma, entendeu? E aí ele fala, ah, mas isso é o psicanalista, e eu não trabalho dessa forma, você tem que viver lá, como é que você está agora, como é que você está, qual é o seu embasamento hoje para viver aquilo ruim de novo, como é que você vai suportar isso hoje, se foi uma coisa que você já suportou. Aí ele começa a falar um monte de coisas super interessantes que eu estou lendo, e eu falei, meu, é sensacional, e fora os outros que eu vi já, tá na minha fila lá, a lista de livros que você indicou. Olha o Samirzão.
É, essa parte interessante que você falou, né? Porque assim, Murilo, a ansiedade também, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o Alexandre, a ansiedade é isso que você falou, a gente vive muito no passado, a gente vive no futuro e gera uma confusão tremenda, né? A gente vive as nossas angústias, a ansiedade do futuro que nunca vai chegar nesse momento, né? Daqui a, sei lá, o que vai acontecer ano que vem? Cara, olha agora, porra. Né?
Exato.
Começa a melhorar agora que tudo melhora na sua vida. Aí eu vou falar um pouquinho do Alexandre. Enquanto isso, queria que todos vocês estão assistindo, galera, manda uma mensagem aí, né? Tem uma setinha embaixo aí, um aviãozinho. Convida a galera para
Isso.
assistir, né? Principalmente quem é mulher também, porque hoje eu vou dar um presente para todas as mulheres que estão aqui.
Ó.
Daqui
Então
a pouquinho eu
envia,
falo o que que
galera,
vai
nesse
ser.
aviãozinho aí, envia pra galera, principalmente para todas as mulheres aí, enviem que vai ser legal. Eu já fico imaginando o que que é, e normalmente quando o Ale dá esses presentes, sempre é coisa boa.
Com
Então eu vi que
certeza.
já tem uma galera aí da live que eu tô vendo aqui nos espectadores, Lili que tá aí, Valéria que tá aí assistindo, a Andréia. Já envia aí pra galera para não perder essa oportunidade.
Bacana. Pessoal, vamos lá. É, vou deixar com vocês aqui, ó. Tá deixando a mensagem.
E outra coisa, quem quiser
Ah.
fazer pergunta, tem essa interrogaçãozinha aí embaixo. Então, quem quiser fazer pergunta para pergunta não se perder, faz nessa interrogação que aparece aí embaixo, para a gente poder ir lendo as perguntas aqui e a galera ir visualizando cada uma que for fazendo, a gente poder ir respondendo essas perguntas aí, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta para ela não se perder nos comentários, você coloca nesse interrogaçãozinho aí.
Bacana. Vou até deixar um site aí, ó, para depois vocês entrarem. Meu
Vou
nome é Alexandre
deixar.
Osório, sou da empresa Estímulo de Ideias. Aí no site já fala toda a minha história, currículo, para que vocês possam compreender mais, tá? Aí eu prefiro utilizar o tempo, que ele é curto, né, Murilo? Para a gente
Sim.
falar mais para vocês, né? Eu acho que é
Show.
muito mais importante,
Ótimo.
tá? Então você comentou essa parte da ansiedade, da compulsão, né? Quando eu devo tomar remédio, né? Eu acho que você deve tomar remédio quando você estiver realmente doente, né? E uma doença que eu falo que realmente precisa do médico, né? Porque muitas vezes a gente vai lá buscar um tapa-buraco do que realmente é a solução, né? Porque assim, o momento que nós estamos vivendo hoje, Murilo, é um momento que é de muito aprendizado, né? Eu,
Sim.
como filósofo de conduta pela Escola Nova Acrópole, o que a gente aprende lá, né? O que os filósofos falam? Não só na escola, os antigos também. Todo momento que está passando, cara, abraça ele, né? Não tentem fugir desse momento. Pelo contrário, tenta compreender qual é a lição que ele está trazendo para a gente. O problema é que a gente quer fugir das nossas responsabilidades. E é um momento que mostra para a gente o que que nós fomos, o que que nós plantamos, o que que nós estamos colhendo, né? Muita gente está colhendo hoje o que plantou lá atrás, pô. Né? A
Sim.
famosa parábola, né? Lá da Bíblia, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, quando a gente começa a compreender com profundidade esse atual momento, a gente consegue ter uma vida muito mais ampla, na parte de conhecimento e de compreensão do que está acontecendo, né? Uma pessoa hoje, quando está num nível de ansiedade muito grande, é porque ela possui um conflito muito grande, né? Todo conflito ele gera um desencadeamento de sentimentos e emoções, vamos falar assim, né? Que vai levar a pessoa a comer mais, a gastar mais, né? São vários tipos de compulsão, né? Sexo,
Sim.
comida, compras. E as pessoas ficam
Principalmente confinado, né?
confinado, né? E as pessoas ficam buscando tampar buracos ao invés de buscar uma resposta para o cenário atual que está acontecendo, né?
Sim.
Então a gente não pode chegar e falar assim, ah, eu estou ansioso, estou ansiosa, eu vou tomar um remédio. Não, não é isso, né? Isso aí pode até piorar essa sua situação. Então a gente precisa compreender quem que nós somos nesse momento. É, lógico, tem todo um processo dessa parte aí de compreensão comportamental para que a gente possa entender quem que nós somos nesse atual momento que nós estamos vivendo, né? Para você dar uma ideia, a compulsão ela é uma ação, né? É uma mudança fisiológica do seu corpo físico para que você tenha uma ação para realizar alguma coisa que você não quer, né? A compulsão é isso. Você vai lá fazer alguma coisa que você não quer fazer, né? Só que você vai lá fazer. Só que para tudo isso acontecer, você tem que ter uma estratégia antes, né?
E normalmente faz sem pensar, no automático, porque tá, já tem uma. Tá.
É um processo praticamente inconsciente, né? Que a gente vai lá e faz. Só que esse inconsciente, cara, vamos falar assim, às vezes você pode ter até a consciência do que você está fazendo, né? Só que você leva isso para o mecanismo de looping, você vai fazendo aquilo ali, ó. E depois ele pode se tornar altamente consciente mesmo, né? Porque, por exemplo, quando eu vou falar assim, ah, eu não vou comer aquela pizza que está lá na geladeira. Quando eu falo isso, o que vem na minha mente? A imagem do
Da
Alexandre
pizza.
comendo a pizza que está na geladeira, entendeu? Eu
Sim.
crio a imagem, entendeu? Dessa realização do processo que eu não quero. Depois que eu crio essa imagem, é que eu vou lá fazer. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona esse mapa mental dessa estratégia que a gente bola para realizar o que a gente não quer. Pode voltar, vai lá.
E aí, na hora que você pensou nessa questão da imagem de você comer na pizza, e aí você dá o comando pro não vou comer, mas a imagem já veio, né?
Já veio. Todo o processo compulsório, nós criamos a estratégia antes.
Tá.
Entende? No, nós
Sim.
criamos o passo a passo, como é que nós vamos fazer. Tipo assim, você já se visualiza abrindo a geladeira, visualiza colocando no prato, visualiza no micro-ondas, visualiza esquentando a pizza, visualiza tirando, visualiza sentando, abrindo a coca e tomando. Entende? E tem
Entendi.
10 pedaços. Então você vai comer um pedaço agora, um pedaço depois, ou tudo de uma vez, né? Aquela compulsividade mesmo que você vai,
Sim.
né? E
Não é nem a
muitas vezes
necessidade,
para.
né? Às vezes já
Hã?
está satisfeito e às vezes não é nem a necessidade, né? Já está satisfeito, mas.
Já. É, porque assim, todo processo compulsório, ele vem do sentimento de culpa, tá? O sentimento de culpa, ele está atrelado a questões mal resolvidas na nossa vida. Muitas questões, principalmente familiares. Pra você ter uma ideia, as nossas crenças, Murilo, são formadas no último trimestre de gravidez até a primeira e segunda infância, que é do 0 a 2, 2 a 7 meses, 2 a 7 anos. Ok? Então, no último trimestre da gravidez até o período 0 a 2, 2 a 7, a gente tem um acúmulo de crenças genéticas, estímulo do ambiente gigante. E isso vai trazendo para a nossa vida adolescente, a nossa vida adulta, uma carga emocional muito forte, né? Pra você ter uma ideia, é muito difícil se encontrar alguém hoje que pensa, né? Ou o Nat Geo já falava, o ser humano não pensa, ele está em atividade mental, né? Porque se
Sim.
ele, porque se ele, como é que ele pensa se ele faz o que ele está fazendo? Né? Então, essa
É.
atividade mental, que é um mecanismo robotizado, é que faz a gente estar num momento altamente complicado de vida. Né? Você vê uma pandemia dessa, pessoas estão o quê nesse momento? Vulneráveis, concorda? A
Sim.
maioria. Né? Quanto mais tempo está passando, mais vulnerabilidade, né? está atacando as pessoas. Quando eu tenho uma massa vulnerável, o que acontece aí fora? Vem essa galera que estuda, né, de uma maneira totalmente estratégica e vai lá devorar a mente dessa galera que está totalmente vulnerável.
Sim.
Entendeu? Um exemplo, eu tenho um celular. Como é que eu vou diminuir as minhas ações compulsórias para comida? Ah, no meu celular eu tenho o iFood, eu tenho o Uber Eats, eu tenho o Rappi, etc. Né? Aí, lá no seu celular tá lá, notificações. Aí, por exemplo, se eu estou na live aqui, baixa aqui notificações. Chegou. E as frases que eles colocam é para induzir o nosso processo compulsório. Tem toda uma estratégia do neuromarketing para isso.
Sim.
Né? Entende? Então, o que você tem que
Yeah.
fazer? Deletar essas partes de notificações, cara. Senão é um estímulo, se você não tem controle, que você vai lá
E isso
consumir.
tudo para tudo, né? Até
Para
para a
tudo.
questão de compras, a questão de comida, a questão
Comida,
de
com
tudo, né?
tudo. Com tudo. Então
Então
você
a galera
precisa.
podia fazer isso na questão do treino.
Também, pô, claro. Para você ter um comportamento não compulsório, negativo, mas uma
Sim.
compulsividade. Por exemplo, compulsividade. 3 vezes por semana eu vou na academia. Sensacional. É uma compulsividade boa, né?
Mas existe esse equilíbrio, Osório? Tipo assim, tem mais pessoas na compulsividade negativa do que na positiva? Existe algum estudo nesse ponto?
Ó, tem. Eu, Alexandre, que estou renomeando aí a compulsividade, a positiva e negativa. Eu sou compulsivo por leitura. Eu sou
Tá.
compulsivo conversar com pessoas inteligentes. Eu sou compulsivo pelo conhecimento, entende?
Tá.
Mas se eu me distanciar do que é belo, bom e justo, de uma coisa saudável, eu viro um compulsório doente, entende? O que é compulsório doente? Eu estudo o dia inteiro e deixo de viver. Não. Eu tenho as minhas 4, 6 horas por dia de estudo, que começa às 4h30 da manhã, né? E ela vai até 10 horas da noite, períodos fracionados, mas eu tenho as 4 a 6 horas por dia de estudo. Entende? Eu determinei isso para mim. Eu não estou motivado, eu estou disciplinado. Então, essa
Tá.
disciplina compulsória para mim é fundamental, tá? E eu estou nomeando isso, estou falando que está certo, não. Beleza? Eu
Tá.
estou nomeando isso, tá? Até hoje, eu vou dar um curso depois daqui, 18 horas, cara. Chama Empreendedora Mulher. Então, todas as mulheres que estão aí estão convidadas a participar, tá?
Ó,
Elas vão
mulherada,
participar.
manda pras amigas aí o aviãozinho aí de baixo pra participar da live.
Amanda tem até aí. Acho que a Amanda, não sei se ela está participando. Amanda Ribeiro acabou de entrar. Então, quem quiser, hoje eu vou fazer a reposição dessa aula 1, que foi semana passada. Entraram duas pessoas novas. Então, todo mundo está na live e ganha um presente. Ela vai participar dessa primeira aula, que eu vou falar das questões comportamentais dentro do mundo dos negócios. Somente mulheres, tá bom, gente? Só mulheres
Ótimo.
podem entrar. Vai ser de 18 às 19h30 hoje.
Show.
Então, quando eu tenho um controle sobre o que está acontecendo, eu tenho uma vida mais harmoniosa. Mas como é que eu consigo esse controle? Compreendendo quais são os conflitos que me levam para a compulsividade. Né? Eu linkei aqui até um material lá do Ibra PNL, que é o meu mentor, o Maurício. Ele colocou aqui 7 pontos, né, que está dentro desse processo do paradoxo da compulsão. Primeiro ponto. Um objetivo ou necessidade, né, formulado por uma sentença negativa. Isso é um ponto da compulsão. Tipo,
Tá.
não vou comer aquele doce. Eu formulei o objetivo na negativa. O não vou comer é negativo.
É
E a
negativo.
mente consciente, ela não entende o não, ela entende eu vou comer o doce. Aí eu já criei aquela imagem, tá? Uma pessoa significativa que formula o objetivo e a mantém. Ou seja, muitas vezes, isso acontece muito no público feminino, né? Tipo assim, ah, meu marido quer que eu emagreça, ah, não sei quem quer que eu tenha um corpo X. Isso gera um processo de compulsividade. Então, ela está ali, ó, fazendo o quê? Ela está com uma. É um processo de um codependente, né? Tem uma pessoa atrelada no seu objetivo. Quando alguém
Tá.
chega lá na tripo e fala assim, Murilo, o meu marido quer que eu emagreça. O objetivo é de quem? É do marido, não é
É
dela.
do marido, exato.
Entendeu? Aí tem um codependente nesse objetivo. Então já não é um objetivo bem formulado. Entendeu?
Perfeito.
Um diálogo interno negativo, intenso e repetitivo. Um sentimento, uma imagem construída, que gera o diálogo interno. Vou falar daqui a pouco sobre isso. um sentimento de incongruência, uma estratégia do processamento e um sentimento de culpa. Como é que funciona? Olha que bacana isso aqui. Eu vou mostrar rapidamente, tá? Só para vocês entenderem. Funciona assim, ó. Eu tenho um estímulo externo, tipo a
Tá.
pizza na geladeira. Diálogo interno, eu não deveria ou não vou comer aquela pizza. Visual construído está na negativa, eu gero uma imagem do comendo aquilo. Aumento o diálogo interno, que aumenta o visual construído, vira o loop, gera o um sentimento negativo, gera uma ação compulsiva, que vem para o sentimento de culpa, eu não deveria ter comido aquilo, que vem para o estímulo externo, que volta de novo para o diálogo
E
interno, e assim
começa.
vai. Então, essa estratégia mental, ela é feita questões de segundos na nossa mente, né? Então, a gente não tem esse controle do que está acontecendo. Nós, como seres
Sim.
humanos, né? Nós falamos de 300 palavras a 1.000 palavras por minuto sem abrir a boca, que é o famoso diálogo interno. A gente está conversando com a gente o tempo inteiro. E
É
conversa,
verdade.
né? E conversas, na maioria das vezes, altamente despreparadas. Conversas que levam a gente para o caos e não para o crescimento de vida. E tudo que eu fico conversando comigo, eu vou acreditando. Entende? E essa
Sim.
conversa totalmente despreparada pode gerar um visual recordado, que é do passado, ou um visual construído, que é lá na frente. Entende?
Perfeito.
E esse visual construído ou visual recordado, ele pode gerar um sentimento negativo, que vai estimular de novo o diálogo interno, o visual. Tem gente, Murilo, por exemplo, obesidade, né? Pessoas que querem emagrecer, elas ficam anos no looping que eu acabei de mostrar aqui,
Sim.
anos, fica ali, ó, já não consegue resolver aquilo, entende? Por isso que nós estamos no momento agora, tomar muito cuidado com essa vulnerabilidade, porque tem muitos espertinhos lá fora querendo vender coisas que é para enriquecer ele, entende?
Sim.
E não a pessoa. Então a gente tem que ficar um pouco esperto por causa disso, tá? Porque a
E Ale,
vulnerabilidade.
essa questão que você colocou da vulnerabilidade, né, do que acontece, do que chega pra gente. É natural, por exemplo, igual a Lei colocou aí, às vezes eu desligo tudo, mas às vezes eu vou lá no carrinho de compra, coloco a compra dentro do meu carrinho só para passar ansiedade, mas eu não definitivamente compro.
É, mas depois compra.
Funciona ou piora?
Não.
Porque volta, né?
Não. É tipo que eu estou deixando guardado na minha mente aquele negócio. Entende?
Não
Tá
adianta nada.
guardado. Né? Tá guardado. Né? É igual a pizza. A pizza na geladeira. Uma hora você vai comer, filho. Não tem como você
O
comer uma
lance é
coisa que não
não
tem lá.
pedir.
O negócio é não colocar lá. Né?
Sim.
Ah, Alexandre, como é que eu faço isso? Murilo, tem que estudar. Né? Você tem que ir numa sessão de terapia. Que resolva o problema e não que te torne um refém. Né? Que é raro hoje. Cara,
Perfeito.
eu fiz psicologia 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos. Por que que eu larguei? Porque eu não gostei do sistema. Né? Eu fui professor da PUC de Minas, né? No curso Gestão Fitness Wellness, a matéria estratégias e políticas comerciais. Percebo, né, que nós estamos hoje num sistema que faz de tudo para a gente dar errado. Né? Infelizmente, sistema político, sistema educacional, se você for avaliar o PISA, nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo. Ok?
Sim.
Então, assim, se nós não tivermos isso de uma maneira profunda, produtiva, boa, bela e justa, a nível de conhecimento, autoconhecimento, eu preciso buscar. Onde que eu vou buscar isso? Aí eu tenho que fazer uma peneira. Né? Porque se eu vou, por exemplo, processo compulsório por compra leva ao quê? Carência financeira. Problemas financeiros. Fato. Ponto. Você é um cara compulsório por compra, eu não tenho controle financeiro. Só que eu quero ser rico. Né? Aí tá lá, a pessoa quer ser rica, mas ela compra muito e ela quer ser rica. Ela tem um descontrole. Aí, chega um livrinho no aeroporto ali, fique milionário. É o que vende, né? Que estimula o animal. A pessoa lê aquilo. Cria um visual construído dela conquistando algumas coisas, dá uma empolgação, uma motivação. Ela compra o livro. Quando ela começa a ler o livro, é o livro mentiroso contra, sei lá, a pessoa tem 37 anos, contra 37 anos de crenças. Entende? Aí gera o quê? Uma frustração. Porque o cara do livro sabe que a maioria não vai funcionar. Isso é estatística. Não é um livro que vai mudar a cabeça de uma pessoa. Pelo contrário, cara. É uma
Sim.
disciplina diária durante anos. Anos estudando, aplicando, monitorando, arrumando o que tem que arrumar. E assim vai. Não existe passe de mágicas. Passe de
É a
mágica é igual
famosa
academia. Pô.
força do hábito, né?
Pra você ter uma ideia, o que é um hábito, cara? Um hábito é uma disciplina.
Sim.
Né? O pessoal fica falando, fez até uma live ontem, ontem, essa semana, né? Na Gol 30 no efeito personal. Ah, e o poder do hábito? Cara, sensacional. Desde que você continue ele por 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, sem morrer. Aí eu concordo, mas pegar um livro, falar que 20 dias, 30 dias, se
Vai
você
mudar sua
já
questão
criou.
financeira.
Ô, brother, eu conheço uma galera que já leu esse livro e está até hoje procrastinando. Tá? Conheço a
Sim.
galera que fez aos 20 dias, 30, a briga interna, cara, é muito forte.
É.
Ok? A pessoa que tem disciplina e que leu o livro já está há 10 anos tendo disciplina, errando tipo 5, 10% e 95% com continuidade, não precisava nem ler o livro. Entende?
É.
Porque já está dentro dela, não
Você
é?
sabe que eu vejo muito isso no treino, né? A pessoa, às vezes tem um cara que tem um objetivo, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que vem pra gente, quer emagrecer, né? Ele tem aquele objetivo. Só que esse cara, para ele dar certo, é muito mais fácil do que o cara que não tem esse objetivo de emagrecer, ele tem o objetivo, de repente, só de se condicionar e você fazer esse cara dar certo do que o cara que é o gordinho, vamos dizer assim. Porque, cara, o gordinho, por exemplo, ele tem a vontade, o objetivo, ele chega naquilo ali. E a partir do momento que ele chega naquilo ali, ele vê o que ele colheu durante aquele trajeto e o que ele consegue ir colhendo durante a atual situação com o emagrecimento dele. O cara que se condiciona, ele chega num patamar que ele se condicionou. A parte do corpo dele, ele não mudou muita coisa fisicamente, mas ele se condicionou. Ele começa a não ver as partes internas no sentido de disposição, de sono. Tem gente que às vezes não avalia isso. E aí você consegue ver exatamente quem tá mais, quem vai perdurar mais ali, quem vai durar mais ali do que aquela pessoa que simplesmente não tem aquele objetivo macro, vamos dizer assim, de saúde física, né, de olhar, de se ver.
É bacana que você falou. Quando eu estou querendo mudar algum comportamento, né, despreparado, que está compulsivo, que está estragando a minha vida, eu preciso utilizar uma estratégia, tá, que chama posição perceptiva, tá? É uma estratégia rápida que eu vou falar aqui, lógico, tem todo um contexto, tá? Eu preciso ficar em terceira posição perceptiva, né? Vamos supor, estou eu aqui e a gôndola do chips, por exemplo, tá?
Tá.
Aí eu e o chips estamos aqui. O chips ele está na segunda pessoa. Vamos falar assim, beleza? O que que eu faço? Eu vou lá no chips, entro dentro dele, mentalmente falando, e pergunto, o que que esse cara quer? Esse cara quer que eu devore ele. Esse cara quer que eu engorde, esse cara quer que eu enriqueça essa empresa que está vendendo coisa e está estragando a humanidade. E aí eu compreendi, saio e volto. Aí depois eu vou para a terceira posição, que é eu ficar fora de mim, me vendo, olhando para o chips. Aí eu
Esse é o
me
mais
vejo,
difícil.
isso chama terceira posição perceptiva. Aí eu estou lá fora, me vendo, vejo toda a situação, volto. Trazendo as estratégias que eu preciso fazer. Então, eu estou de fora e falo: ó, você precisa parar de conversar com o chips, parar de conversar com você. Você vai sair e vai lá pegar uma maçã, vai pegar uma laranja, vai pegar uma banana, vai pegar lá uma água de coco, vai levar para casa fazer um suco. Beleza?
Sim.
Aí você volta, conversa com você, vai lá e pega isso e evita de ficar passando por esses corredores. E vai direto para o caixa. Entende? Até dentro do supermercado, a lista é importante do que você vai
Sim.
comprar. Entende? E os corredores que você sabe que tem aquelas comidas que vão te impulsionar para a compra, não passa por eles.
Nem entra.
Nem entra direto. Pá, pum, pum. Entende? Porque a gente conversa que o visual construído vai lá e compra. Né? Então a gente quebra
É.
isso antes. Então, por exemplo, eu converso comigo mesmo em determinadas situações. Antes de eu ir em algum lugar, já conversa com você. Já faz um acordo, ó, é isso, é isso, é isso, entende? Ao invés, por exemplo, levar um cartão de crédito, leva lá R$ 50. R$ 50, a chave do carro, a carteira de motorista, mais nada. Porque os R$ 50 é para comprar o que você precisa. Se você pôr coisa a mais, você vai pagar como? Não tem. Aí você vai tendo o quê? Chama-se treinabilidade. É igual academia, né? Na
Sim.
tripla, adianta a pessoa ir na tripla treinar uma vez por semana e ir embora? Não, cara, tem que ir lá segunda, tem que ir lá na quarta, tem que ir lá na sexta, tem que ir lá no final de semana no parque, e na outra semana. Tornar um hábito de disciplina e não de motivação, cara, pro resto da vida.
Sim.
Porque quando eu mudo a minha fisiologia interna, tudo muda. Você vê ó, as mulheres e
Isso é
homens de
verdade.
sucesso. Qualquer mulher de sucesso você for ver, e homem, qualquer, tem uma boa alimentação. Bom treino, boa leitura, boas companhias, bons pensamentos, boa disciplina, boas atitudes. Eles erram? Claro que erram.
Sim.
Mas é uma margem, vou chutar aí, 10% do dia. Enquanto a maioria erra 90%. Entende? Acerta
Sim.
10 e erra 90%. Então, você tem que acertar 90%. E como é que você acerta 90%? A força de vontade de fazer acontecer. Treinabilidade, conversar com pessoas inteligentes, ler livros inteligentes. Né, que te levam para um patamar maior, principalmente espiritual.
Existem técnicas ali, né? Que é uma das perguntas que eu tenho aqui para diminuir a questão compulsiva e da ansiedade em si. Tipo, a pessoa ir praticando, por exemplo, eu vou dizer assim, meu caso. É, eu fiquei, por exemplo, minha mãe sabe, tá aí assistindo, eu fiquei uma vez 6 meses sem açúcar, zero. Falei, não, vou tirar porque eu vou para uma prova, não quero açúcar e farinha. Tirei. E fiquei sem açúcar e sem farinha. Então, não comia pão, macarrão, chocolate, essas coisas eu não comia, né? E aí é aquela coisa: eu usava do treino, do objetivo em si, para não deixar isso acontecer. Agora, tem pessoas que não têm, por exemplo, o objetivo de prova, de treino, mas querem, às vezes, diminuir essa questão da compulsão. Existe a questão, por exemplo, para mim, no caso, é essa parte meditativa. Na hora que eu estou pedalando, é a hora que eu tenho as minhas ideias. É a hora que eu esvazio a mente, é a hora que eu começo a pensar nisso. Então, existe alguma técnica no sentido de, tipo, pô, vou mentalizar isso, vou fazer aquilo?
Cara, você já deu a resposta no início, né?
Imagina o Bomber. A Rose mandou. Imagina o Bomber. É super bem
Cortou
humorado.
gordura e açúcar, né? Fudeu. Mas no início você já deu a resposta, né? Porque você falou assim, eu tinha uma prova, né? Ou seja, um
Sim.
objetivo. Cara, quem não tem objetivo fica à mercê da vida, fica a Deus
Perfeito.
dará. Então, primeiro ponto, ter um objetivo claro, que a gente chama do BFO, boa formulação de objetivo, né? Hoje eu vou explicar isso lá no. Vou dar só uma pincelada, né? Vai ser no outro módulo. No empreendedor ou mulher. Ó, quem é mulher aí, só mandar uma mensagem para mim no Instagram, tá? Que eu já mando o link da aula que vai começar às 18 horas, tá? Vai ser um grupo aí em torno de 10 a 15 mulheres vão participar hoje. Chama empreendedor ou
Show.
mulher. Aula ao vivo, no Zoom, beleza?
E é sensacional, galera.
É, 1h30 de aula, tá? De curso, né? Hoje nós vamos falar sobre comportamento e negócio dentro da aula, tá? Só mandar uma mensagenzinha para mim aí que eu já mando o link do Zoom. Então, Murilo, quando eu tenho um objetivo, eu tenho praticamente um caminho a seguir, beleza? Mas
Perfeito.
funciona assim, ó. Primeiro ponto que eu tenho que ter, um foco, um propósito. Depois do foco e do propósito, eu vou para onde? Para o mapa.
Sim.
O que é o mapa? O caminho que eu vou seguir, quem são os mentores que precisam me ajudar, né? Até Tony Robbins fala
Perfeito.
disso. Terceiro
Perfeito.
ponto, resolução do conflito interno. Então, se eu tenho um objetivo, se eu tenho um mapa, onde que eu vou, como é que eu vou caminhar, quais são os passos, os mentores que vão me ajudar. Porque o mentor, cara, ele vai estudar muito mais que você, né? Por exemplo, eu tenho o Maurício, meu mentor lá da programação neurolinguística, que é um bambambam, bam, na minha opinião, né? Do
Sim.
Brasil hoje, porque a PNL raiz, a PNL dele é aquele PNL de final de semana, dura um ano, é o cara que vai me dar um norte muito maior do que eu tentar sozinho. Depois eu faço o quê? Vou resolver os meus conflitos internos. Como é que eu resolvo meus conflitos internos? Eu preciso identificar o que está dentro de mim que eu preciso quebrar. Né? Tem estratégias para isso? Claro que tem. A pessoa precisa estudar. Né? A maioria dos conflitos internos partiram da boca de alguém. Né?
Sim.
Tem uma estratégia que é assim: ó, a pessoa vai sentar na cadeira, fecha os olhos, né? Busca um relaxamento e começa a compreender o que está incomodando ela. Ah, estou com angústia. Beleza. Ah, o sentimento de culpa, tá. Pergunta para o sentimento de culpa o que que ele quer com você. Não, primeiro pede perdão para o sentimento de culpa. Isso conversando com ele, né? Olho fechado.
Sim.
Pede perdão por não ter conversado com ele antes. Pergunta se ele quer conversar. Se ele topar, pergunta. Ok, obrigado. O que que você quer de mim? E deixa ele falar. Escuta ele. E começa a compreender de onde é que ele veio. Ah, porque eu não fiz isso. Tá. Mas de onde é que veio essa voz? Vai lá buscar a voz. Tá. Pega essa voz agora e vai tirando de você, vai tirando e coloca na boca de quem falou. Impressionante. 99% das vezes sai da boca da mãe.
Você sabe que é
É
muito isso que
impressionante, velho.
você sabe que é muito disso no Theta Healing quando eu comecei a fazer. É isso, é uma
É.
crença lá de trás às vezes.
É.
Mas o que eu fico pensando nessa questão, principalmente aí por conta do nosso tema, dessa questão da ansiedade, emagrecimento, compulsão, né? A gente não, por exemplo, eu tô emagrecendo, mas é aquela questão, eu tô perdendo massa magra. E aí eu falo para os alunos, falo, galera, não é a hora de performar, não vai ter como ganhar massa magra, não tem, a não ser aquelas pessoas que têm academia dentro de casa com um monte de peso, mas a maioria não é a realidade.
É.
Então as pessoas têm que entender que essa compulsão tem que tentar. O que eu dei muita dica aqui, Ale, que é uma coisa que eu acho que funcionou bastante para algumas pessoas quando eu abordei, que eu vi que alguns não estavam fazendo as aulas online, é você tentar manter a sua rotina do que você fazia, né? Não, se perder nisso. Então, você acordar, tudo bem, quer acordar um pouquinho mais tarde, tudo bem, acorda, mas acorda, toma o seu café no mesmo horário, depois no
É.
almoço, é aquelas coisas, né?
Cara, eu estou lendo um livro sobre campo vibracional, sensacional, tá? Que a autora fala? Nós recebemos energia, essa frequência vibracional, a todo momento,
Sim.
tá? Ela pode vir lá da China, para você ter uma ideia, do Japão, dos Estados Unidos, ela vem para a gente, ok? Uma pessoa que está conectada a você agora, mentalmente falando, dependente se é bom ou se é ruim, ela tá jogando isso para você. Cara, é um assunto para que para massa, né, vou falar 97% da população mundial, chega a ser um pouco incompreensível, tá? Porque a massa vive no mundo da matéria, ok?
Sim.
E esse mundo da matéria já cegou praticamente todo mundo, por isso tá essa bagunça lá fora, né? É uma
Sim.
crise, não é uma crise financeira, é uma crise existencial, ok?
Aham.
Né? Então, nós estamos num momento hoje, cara, que a gente precisa compreender o que está acontecendo dentro da gente de uma maneira inteligente. Né? Porque eu estou sendo moldado por fora. O Bruce Lipton, que foi um grande, ainda, né? Um grande biólogo, ele fala muito disso, né? Que nós temos uma máquina de música na cabeça, que quando a gente nasce, essa máquina de música, ela começa a ser alimentada com aquelas músicas, músicas sim, os estímulos, né? Que a
Sim.
gente vai recebendo, né? São milhões de músicas. Aí, quando tem uma determinada situação da sua vida, nesse exato momento, você vai na máquina e aperta o botãozinho da música que você quer escutar.
Eu tô lendo exatamente essa parte no Tony Robbins.
Ah, é?
É.
Aí, brother, o que acontece? Eu toco a música que eu não quero escutar. Esse é o problema. Entendeu? E o que eu preciso fazer? Uma reprogramação dessa máquina.
Gravar novos discos que ele fala.
Gravar novos discos. Mas isso, cara, depende muito de. Olha só que legal, ó. Tá vendo isso aqui?
Tá.
Escudos invisíveis de proteção. Isso aqui foi uma aula que eu tive quinta-feira na filosofia, que a gente está falando sobre o plano psíquico, o plano prânico, o plano espiritual, etc. E tem as agressões e as defesas. Eu até utilizei isso aqui na live de ontem sobre obesidade. No plano psíquico, as nossas agressões são propaganda massiva, que é TV, revista e rádio, alimentando a nossa máquina. O erotismo e a sexologia, viver na sujidade, na obscuridade e na umidade, músicas e ruídos estridentes, proximidade de pessoas com aberrações sexuais, ladrões e criminosos, etc. Ok? Olha a parte agora da alimentação. Quando a gente vai comer, a gente precisa compreender o ambiente.
Tá.
Entende? Como nós somos mais eu animal do que eu indivíduo, o que o eu animal faz? Devora tudo. Não. Quando você vai sentar na mesa, compreenda, cara, o espaço. Entenda o que está à volta, a beleza que está à volta ali, você desfrutar com inteligência uma comida. Né? Então a gente fica a todo momento buscando o quê? Aberrações. O que que são essas aberrações? Por exemplo, corpo de fisiculturista. Né? Se eu não sou um atleta, para que que eu vou ficar, né, numa maneira
Vendo.
obsessão? Tá aqui, ó. É, obsessão por emagrecer e engordar. Para quê, cara? Não, brother, você tem que ter um corpo saudável, entende? O que é um corpo saudável? É disciplina alimentar, tá? E disciplina de
Isso.
treino. E disciplina o
Isso.
quê? Psicológica.
Psicológico.
Entendeu? Se você tem um psicológico totalmente forte, cara, acabou. Ou, na minha opinião, 70% é psicológico. 70%, 80%. O resto é tudo físico. Enquanto você não for com o psicológico melhorar, você vai consumir, vai comer, você vai fazer uma bagunça na sua vida. Né?
É verdade.
O ser humano, ele precisa ter uma vida de conduta bela, boa e justa. Quando eu tenho uma vida de conduta bela, boa e justa, tudo que chega externo, eu tenho um pensamento mais parcimônico sobre as minhas atitudes. Se eu
Perfeito.
não tenho uma vida boa, bela e justa, eu tenho, pelo meu mundo externo, tudo fica o quê? À mercê, né?
É.
Fica lá. E eu
Tem a
vou
dúvida,
devorar aquilo
né?
ali. É, entende? Porque eu não sei quem eu sou naquele momento.
Exato. Tem
Né?
uma passagem no livro do Tony Robbins que ele fala exatamente da questão dos discos, e aí ele fala que em algum momento da sua vida, no meu caso eu remeti prova, né? Em algum momento da minha vida profissional ou de atleta, eu pensei numa prova que eu sempre fiz, que eu fiz, não sempre fiz, mas que eu fiz e que foi muito bom. E ele fala que você consegue em qualquer momento da sua vida voltar lá naquele disco e botar ele para tocar. Porque ele foi uma coisa boa, uma memória boa, uma coisa boa, um emocional bom. Como você estava naquele disco? Como é que ele tocou? Ele tocou com música calma? O que que você fez naquele momento e naquela época, né? Como que você se preparou para aquilo? E ele fala que você consegue pôr o play e repetir aquilo, replicar
Isso.
novamente aquilo. E aí você fazendo isso, você consegue ir replicando novos discos com novas coisas positivas.
Isso chama acessar estado.
Isso, é
Né?
isso aí.
É, você precisa ir lá atrás, buscar o estado que você estava e trazer o estado para esse momento.
Perfeito.
Entende? Então, quando você muda a sua fisiologia e você começa a ter disciplina em relação aos seus objetivos, cara, ninguém te segura. Ninguém. Todos nós, sem exceção, todos somos seres perfeitos, cara. Para Deus, perfeitos é, temos a plena capacidade de superar as adversidades da vida. Isso é perfeição.
Sim.
Perfeição é você superar adversidades da vida de uma maneira inteligente. Tem hora que você vai cair, né? Mas você vai mais levantar do que ficar lá embaixo, ou quase não vai ficar lá embaixo. Quando ficar é por um breve, curto período de tempo, né? Só que como nós
Sim.
somos contaminados pelo sistema, nós viramos reféns, reféns emocionais. Né? Hitler já
Perfeito.
falava. O que que Hitler falava? Deixa o seu povo burro, com medo e com fome, que o seu governo sempre será rico. Né? Então é uma manipulação para que o sistema, né, ganhe da gente. E a gente fica aí tendo o quê? Distrativos. O que são distrativos? Comidas em excesso, pornografia,
É.
músicas totalmente indutórias. Né? Vamos falar assim, músicas que levam ao lixo mental pra gente. E nós, a gente tá lá dançando, porque o que faz a gente dançar é o ritmo.
É o ritmo, exato.
Tem toda uma estratégia para isso, para movimentar, porque é vibração, né? A vibração é um dos princípios herméticos, né? Que são as sete leis universais, do livro Caibalion de Hermes Trismegisto, que é o sete vezes iniciado. O três vezes iniciado. Então a gente tem hoje um momento que nós estamos sendo estimulados sem a gente perceber, né?
Sim.
Então, por exemplo, você pega uma música sertaneja que estimula a sofrência, a pessoa que vai num show desse ou escuta, ela vai fazer o quê com a música de sofrência? Ela vai aumentar o seu estado interno, né? Para
Perfeito.
sofrência, para uma vida carente, para uma vida, resumindo, fodida mesmo. E ela
Sim.
vai compensar onde? Na comida, na bebida, no cigarro, no sexo, assim vai. E a vida daquela pessoa vira uma zona. Só que a pessoa que está cantando está milionária. E a maioria que escuta está fodida hoje. Entende? Esse
Verdade.
é o cenário, brother. Então, estrategicamente, quem está cantando é fenomenal. estrategicamente, quem está vendendo essa dietinha maluca aí está fenomenal, entende? Estrategicamente, não falei que é bom,
Sim.
entende? É uma estratégia de guerra que eles estão fazendo. Mas se você for pegar o contexto, vão utilizar uma estratégia para que a pessoa realmente evolua, né? Porque se a
É.
pessoa não evoluir, Murilo, o que acontece? Ela vira uma refém, da vida, cara. Vou até passar um texto para vocês aqui, ó.
Ela vai sempre girar e não vai sair do lugar, né? Essa é a questão.
Isso mesmo. Isso aí. Ela gira, gira, gira e não sai do lugar, né?
Exato.
Então, a gente tem uma parte aqui que são das defesas, né, do plano espiritual, que fala para a gente, ter uma leitura de livros sagrados, de grandes filósofos, escutar músicas clássicas e ler poemas. Entende? Você tem uma ideia? Quando a gente escuta uma música clássica, lê um poema, a gente diminui o quê? Os níveis ansiogênicos.
Sim.
Se eu diminuo o seu gênero, eu começo a ter um controle melhor sobre o que está acontecendo dentro de mim. Então, eu tenho que buscar um estímulo externo que seja favorável. Tem
Perfeito.
dois pontos que são a chave de ouro. A chave de ouro na hora de dormir e a chave de ouro na hora de acordar. Entende? Esses dois pontos são fundamentais. Por exemplo, eu quando vou dormir, eu escuto o Ho'oponopono, eu leio um poema. Por quê? Eu vou tranquilizando a minha mente. Porque tem um estudo que
Perfeito.
mostra que é assim, ó. O beta
E é
alfa.
muito louco isso.
Porra, você lembra do beta, alfa, teta e o delta, que apaga o sono,
Sim.
etc? O
Aham.
teta, cara, é o período, né? Olha só, teta. Crianças no período teta, nos primeiros 7 anos, misturam o mundo real com o imaginário. Olha que legal isso. Então, quando a gente, por exemplo, vai querer criar alguma coisa nova para nossa vida, eu tenho que levar o meu cérebro para o nível teta. Como é que eu levo o meu cérebro nível teta? Uma música clássica, baixinha, um ambiente limpo e cheiroso, né?
Perfeito.
Eu coloco ali, eu leio um poema. Então, por exemplo, quando eu vou dormir, o que que eu estou fazendo? Eu estou me conectando com o mundo astral, né? Com o mundo espiritual. Então, para dormir tem que ter um ritual. Eu diminuo a ansiedade. Eu tenho a vida muito agitada. Então, eu vou deitar. Leio um poema, leio um livro, escuto uma música mais clássica, escuto uma oração lá do Ho'oponopono, etc. E impressionante, cara. Em questão de 10, 15 minutos já apagou. Só que a música continua rodando. Por quê? Porque a mente
Sim.
consciente absorve tudo. Uma hora vai parar. Eu programo lá 40 minutos, uma hora e ela para. Beleza. Mas quando eu acordo, que eu acordo em torno de 4, 4 e meia da manhã, eu acordo. Tem uma sequência de músicas e orações que eu escuto durante 40 minutos. Para voltar minha mente gradativa, depois eu escuto 2 a 3 áudios ou vídeos, né, no YouTube sobre negócios, ou seja, de 4h30 da manhã até 5h30 é escutando coisas que vão me alavancar. Aí eu levanto, tomo um café, tomo um banho, faço as minhas orações e pum, começa a trabalhar, entende? Começa a
Sim,
viver. Então
já
eu sou uma vida,
programou a mente lá em
claro,
cima.
a minha ansiedade vai lá embaixo, cara. Eu estou criando disciplina de vida. Entende? Então eu
Tá.
diminuo a minha compulsividade. Eu sou ser humano. Se vacilar, eu tenho compulsividade de várias coisas. Eu tenho ansiedade como todo mundo, só que eu estou controlando isso da maneira mais inteligente. A todo momento ela tenta me derrubar. Só que o que eu faço? Eu vou para cima dela, né? Esse livro aqui está me ajudando muito, do Carl Jung, que é Espiritualidade e Transcendência. Sensacional, um livro dificílimo de ler. Esse livro também é sensacional, em busca da
Da
sabedoria.
sabedoria.
E um que chama O Profeta, de Khalil Gibran. Tá?
Esse acho
Tem
que você
uma
me
parte.
passou de uma vez. Acho que no curso lá você passou pra gente, acho que esse.
Do Khalil Gibran?
Acho que
Esse
sim,
aqui,
é o
ó.
da capinha amarela. Isso, da capinha amarela,
Isso. Não,
é. Ele
foi
mesmo.
outro. Acho que esse que passei para vocês ainda não. Sensacional esse livro, cara.
Era da
O
capa
Profeta.
amarela, mas não lembro se era. Acho que
Não, o da
era esse.
Caparela foi. O Aperfeiçoamento do Homem, de Anne
Ah,
Besant.
é verdade, isso aí.
Aperfeiçoamento do Homem. Então
É.
tem uma parte aqui dele, cara, que é um capítulo que fala sobre o comer e beber. O cara ensina a gente a comer e beber, velho. Não, ô Murilo,
Você
sensacional.
sabe que esse negócio de comer, beber, né? Tinha um restaurante em Londres, quando eu morei lá, que você, na porta do restaurante, era vendado. E aí você era levado para dentro do restaurante, eles falavam para você qual era o cardápio, mas você não via a comida. E aí você pedia e você comia o negócio sem ver.
Entendi.
para aguçar outros sens outras partes, né? Outros sensores aí. Então, era muito louco, meu. Então, assim, é outro tipo, né, também.
Ó, Murilo, nós não aprendemos a comer até hoje. Né? É
É,
mais o
né?
animal do que o indivíduo. Nós não aprendemos a conversar até hoje. Marshall, que fez o livro Comunicação Não Violenta, fala disso. O adulto, ele tem uma comunicação muito violenta e não sabe conversar. Então, como a gente não sabe nem comer, cara, a gente vai saber conversar, vai saber socializar, saber viver, não vai. A gente vive pela matéria. Tem um livro que eu li não, estou lendo até hoje, já tem quase 6 meses falando desse livro. Chama Pit Sophia, Os Mistérios de Jesus,
Você
comentário
me
de Ian
falou.
Bavassi, dificílimo. Tem uma parte lá que ele fala assim: somos mortos vivos, porque nós vivemos pela matéria. Então, a todo momento, a gente vive pela matéria e não pela busca do conhecimento para ter uma vida em paz e morrer em paz.
É, porque daqui nada levamos.
Entendeu? Então, a gente vai vivendo nesse mundo ilusório, né? Que toma muito cuidado, porque tem muita gente estimulando a massa a querer ter mais sem saber o que é ter mais. Estimulando a ganhar mais dinheiro, a comprar mais, tudo é mais, 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 mais. E está deixando todo mundo doido. Porque nós assim, né, a massa tem uma incompatibilidade mental sobre crescimento de vida. E tem alguém te estimulando a ser rico. Como é que eu vou pegar uma pessoa para estimular a ser rica se eu não sei quem que ela é? Eu
Sim.
preciso compreender essa pessoa, preciso conversar com ela, preciso entender os conflitos, né? Só que essa galera não, sabe que nós assim, a massa é trouxa, pô. Chega lá, vou vender. Os caras compram tudo mesmo, porra. Tudo
É.
desesperado. Querendo andar de carrão, você vê esses caras que ficam fazendo vídeo aí, tá atrás, tem o quê? Um carrão. Essa mulherada que
É.
fica fazendo as coisas de corpo aí, tem tudo, entende? Então tudo isso é estratégia, meu. E isso aumenta a
Não, com
ansiedade, aumenta a
certeza.
compulsividade, né?
E aí, nessas horas que é a hora do igual para questão da compulsão e ansiedade no emagrecimento, essa é a hora de se posicionar de uma maneira completamente diferente, né? Principalmente para quem tá aí, eu falo muito, né? Deixar o sentido da gente começar a olhar o nosso eu interior. Eu falei para a Rose, deve estar aí assistindo a gente, eu falei para ela exatamente isso que você tinha falado. O importante para a gente entrar nesse ponto agora é o propósito, o que que vai levar a gente lá na frente, para onde nós vamos ser levados. Mas por que que a gente está passando pelo que a gente está passando agora? E aí eu falo para a galera, falo, mano, eu assisti um vídeo do Marcos Mion que ele falava, tá tudo bem a galera ficar meio pirada, tá tudo bem a galera ficar meio ansiosa, tá tudo bem as coisas acontecerem como estão acontecendo, mas não tá tudo bem você começar a fazer as cagadas, não tá tudo bem você começar a descontar no outro, não tá tudo bem você começar a descontar na sua saúde. Então, assim, tá tudo bem porque o ambiente, a situação em si te propôs a isso, né? Tá te fazendo você ficar assim. Então, tá tudo bem porque tá tudo bem assim para todo mundo. Só que aí não tá tudo bem quando você começa a se desviar, né, do seu centro, vamos dizer assim.
É, o centro chama-se Dharma. O que é Dharma? É o karma e o Dharma, né? O
Sim.
Dharma, na cultura hindu fala, é o braço de Deus estendido no cosmos, né? Que é o caminho que a gente precisa, porque todos nós viemos para voltar para o braço do para os braços do Pai, né? Nós
Perfeito.
vamos voltar para de onde nós viemos, né? Só que nós viemos aqui, todo mundo tem um karma, né? Eu dei um curso sobre isso no mês de abril. Então, quanto mais eu estimulo o meu karma, cara, da maneira negativa mesmo, que eu vou, tipo assim, eu vou aumentando o meu karma, cara, eu estou estragando o meu sentido de vida. Só que o ser humano, Murilo, ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar, né, não gosta de ler, ele não tem disciplina, ele é motivado, tanto que motivação dura horas ou poucos dias, a
Sim.
disciplina é o resto da vida, né? Então, assim, a gente tem que ter isso. Eu estava estudando um cara que chama Coco Bill, sei lá, o cara lá do... Que foi do Seals. Vou até te mandar o vídeo dele. Cara
Tá.
sensacional, velho. O cara fenomenal. Então ele conseguiu ser um dos melhores soldado não, né? O agente lá do Seals, através de disciplina. Ele falou: é disciplina. Eu cheguei com uma meta, eu cheguei que eu tinha que passar naquelas provas físicas, que eu queria ser o melhor, eu queria ser o cara do melhor exército do mundo. Aí o cara teve um objetivo para isso, entendeu? Só que ele
Sim.
falou. O ser humano quer motivação. Os vencedores querem disciplina. Né? Então, se
É.
você tem disciplina, as coisas começam a acontecer. Se você não tem, não vai. Tá? E a maior, a Aninha falou, a zona de conforto. Por quê? O cérebro leva a gente para três pontos a todo momento: estar limpo, descansado e alimentado. A todo momento. Famosa frase: vou chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. Sensacional, zona de conforto. Só que você atrela isso ao quê? Atitude, disciplina e planejamento. Estar limpo, descansado, alimentado, com atitude, disciplina e planejamento. Cara, é quase, não falo que é impossível, não, mas é muito difícil alguma coisa te segurar.
É,
Né?
e assim,
Porque.
sair da zona de conforto a gente até sai.
É.
Agora a gente precisa seguir. Né? Tem
É.
muita gente que às vezes sai, mas não segue.
Precisa ter um mapa, cara. E precisa ter
É.
um mentor. Não adianta uma pessoa querer ficar com um corpo esbelto, ficar com alimentação, se não tem um bom treinador e uma boa alimentação.
Sim.
Não tem como, cara. É muito difícil. O cara pode até conseguir, na maneira meio, né, com alguns atalhos. Mas pegar um mentor, um cara que treina, um cara que tenta fazendo, pô, o papo é outro. Né? A gente
É.
precisa ter disciplina, ter atitude e ter um mecanismo de crescimento de vida, né? Muito mais potente, com muito mais inteligência. Aí as coisas começam a tender a funcionar.
Exato.
Isso aí,
É isso
gostar
aí.
do processo. É, você tem que ser apaixonado pelo processo e não pelo objetivo. Entende?
Sim.
Aí, cara, só para finalizar aqui, temos 2 minutos, 3 minutos. Aí eu
É.
recomendo o poema de Ítaca, que fala disso. Queira che sempre chegar a Ítaca, mas demore a chegar, porque o caminho é mais grandioso.
Sim,
Entende?
eu
Coisas
falo
assim
isso
lá,
das
poema de
provas, eu
Ítaca.
falo exatamente isso das provas. A Rosa está falando isso porque é o que eu falei: o que importa é o caminho, é os treinos, é a disciplina que você vem criando. Porque ali em si, na prova, você vai fazer tudo que você treinou. E a mesma coisa na empresa, eu falo muito isso. Pô, você sabe, eu coloquei ali a prova, eu falava assim: pô, ou eu me dedico nisso aqui para criar uma disciplina e as coisas irem acontecendo, para lá na frente eu ter um objetivo X. Ou não vai adiantar. Então, a gente tem que gostar do processo aqui para lá na frente a gente alcançar o objetivo principal. Mas se apaixonar pelo processo, se apaixonar pelos treinos que eu falo para a galera, é o mais importante. Porque no dia lá é tão rápido, né, Ali? Passa tão rápido na hora que você
É.
alcança.
Então, tem uma frase que é assim, Murilo, não adianta uma pessoa querer criar uma vida extraordinária, né? Se ela, porque quem está criando é o próprio infrator. Entende? O próprio infrator tenta criar uma vida, ele não consegue, cara. Então a pessoa mesmo, ela sabota tudo, né? E ó, o ser humano, a maioria, ele é mágico nisso. Ele projeta o negócio e fala assim, beleza, projetei. Agora deixa eu começar a me fuder. Vou dormir, vou comer, vou ter preguiça de levantar, né? Tem uma técnica que eu utilizo, é acordei, eu já levanto, né? Assim, depois dessa meditação. Quando começa a ter muito barulho na mente, eu já levanto. Na hora. Ficar
Sim.
deitado, aumentando o diálogo interno, é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Tá? Então, assim, o caminho, cara, é do caralho, mas é para poucos, tá? Tem que
Sim.
ter muita disciplina, porque vem tudo para fazer a gente voltar para trás, tá? Para a gente finalizar,
Perfeito.
pessoal, lembrando, daqui a 1 minuto eu começo Empreendedora Mulher. Me manda uma mensagem no Instagram, que eu já te mando o link agora da sala, tá? Não vai ter curso para você, vai lá para você conhecer o projeto. Vai ter uma aula de 1 hora e meia, somente mulheres. Chama Empreendedora Mulher. Tá? Vai
Corre
começar
lá,
agora em um
mulherada.
minuto.
Corre lá, porque eu vou me despedir do Ale. Eu tenho 1 minuto e meio aqui, já apareceu aqui. Então, queria dizer, Ale, que foi um prazer. Vamos marcar outras, com
Vamos
certeza.
sim.
O assunto é gigantesco, mas a gente tem muito tema aí para debater. Vamos marcar mais uma. Tem muita gente lá na Triple também querendo conhecer, saber dessa coisa toda. Mulherada que está assistindo, como o Ale falou, corre lá, manda um direct para ele no Instagram, que ele já manda o link para vocês. Participem, porque eu fiz curso com esse cara, ele é monstruoso, o cara é muito bom. A gente
Aqui, ó.
se sente pequeno do tanto de livro que esse louco aí lê, galera. Então, assim, ouve tudo que esse cara tem para falar, que vale muito a pena. E
Já
aí
tô
já
na
tá com a
sala
tela
lá.
do Zoom aberto.
É, vai
Show de
começar
bola,
agora.
Ale. Queria
Beleza, obrigado,
agradecer mais
viu?
uma vez a presença. Vamos marcar outras lives. Um grande
Vamos sim.
abraço.
Valeu. Até mais,
Aproveite
Murilo.
aí.
Com Deus.
Até.
Valeu.
Valeu.
Até.
É isso, galera. Mulherada, corre lá, manda um direct pro Alê para vocês poderem entrar na sala. Lembrando que tem limite de vagas, então corre lá para quem precisa participar. Pode sair já voado aqui da nossa live. e corre direto pro Alê lá, tá bom? Vai ficar salvo no IGTV, no canal do YouTube e vamos transformar isso aqui num podcast, tá bom? Lá no Spotify, Triple Talks.